A partir de agora, você acompanha as notícias do nosso estado nesta sexta-feira, nesta conexão entre CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Cascavel, CBN Ponta Grossa e também CBN Vale do Iguaçu. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao CBN Paraná. E nós começamos hoje acionando o Marcos Garrido, da CBN Londrina. Por lá existe repercussão sobre a morte do Rei Pelé. Afinal, Edinho, filho do Rei Pelé, é técnico do Londrina. Muita movimentação por aí nesse sentido. Marcos, bom dia.
Muito bom dia a você, Joyce, e a quem acompanha aqui o CBN Paraná desta última sexta-feira do ano. Exatamente, Joyce, o técnico do Londrina, Edinho, filho de Pelé, estava em campo ontem à tarde quando soube do falecimento do pai. O treinador que assumiu o time recentemente tinha acabado de iniciar o treinamento no CT do time quando a informação sobre a morte de Pelé foi confirmada pelo Hospital Albert Einstein. Os trabalhos foram suspensos para que Edinho recebesse a notícia e depois planejasse aí sua ida para São Paulo, o que ocorreu ainda durante a noite de ontem, quinta-feira. Depois de receber a notícia, Edinho usou as redes sociais para fazer uma homenagem ao pai. O técnico do Tubarão postou uma foto em que aparece de costas com o uniforme do Santos, time que defendeu na década de 90, assim como o pai, e de mãos dadas com Pelé. Na legenda da foto, Edinho escreveu: "Vai com Deus, meu pai." Antes da morte ser confirmada e do início do treino, Edinho inclusive concedeu uma entrevista coletiva para comentar a preparação do time para a próxima temporada. Sereno e aparentemente tranquilo, o filho do rei agradeceu todas as mensagens de apoio e carinho que tem recebido nas últimas semanas. Edinho passou o Natal ao lado de Pelé no hospital junto com os irmãos. Voltou para Londrina na última terça, quando então retomou o contato aí com os jogadores do Tubarão. Questionado ontem sobre de onde tirava aí forças para continuar trabalhando, mesmo num momento tão difícil e delicado, o treinador disse que era preciso seguir em frente para honrar o legado deixado pelo pai. Edinho também aproveitou para agradecer o apoio recebido do próprio Londrina Esporte Clube. As informações são do repórter Guilherme Batista. Volto contigo, Joyce.
Muito obrigada, Marcos Garrido, por essas informações. E desde ontem, os clubes de futebol do Paraná, não só Londrina, mas também Atlético Paranaense, Coritiba e tantos outros, se manifestaram sobre a morte do Rei Pelé, assim como autoridades políticas do Estado. Uma dessas autoridades foi o próprio governador Ratinho Júnior, que decretou luto oficial por 3 dias devido à morte de Pelé. E na política, mais novidades sobre a formação do governo estadual para 2023. O governador Ratinho Júnior anunciou mais nomes para o secretariado. Ontem, então, ele trouxe 3 novos nomes para 2023. A Secretaria do Planejamento será administrada pelo deputado estadual e ex-chefe da Casa Civil, Guto Silva. A Casa Civil permanece com João Carlos Ortega e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento segue também com Norberto Ortigara. Esses foram os 3 nomes anunciados ontem e outros 11 foram confirmados ao longo dos últimos dias. Entre eles, Beto Preto, na Saúde, Hudson Leôncio Teixeira, na Segurança Pública, Eduardo Pimentel, vice-prefeito de Curitiba, na Secretaria de Cidades, Marcelo Rangel, em Inovação, Modernização e Transformação Digital, Rony Miranda, na Secretaria da Educação, e Ricardo Barros, na Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços. Esses, então, alguns dos nomes do secretariado, ou melhor, dos secretários, então, para este novo mandato do governador Ratinho Júnior aqui no Paraná. E o IBGE vem divulgando prévias sobre o levantamento do Censo 2022. O Paraná está entre os 5 estados mais populosos do país, com quase 12 milhões de habitantes, ficando atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Na região sul, até o momento, o Paraná é apontado como o mais povoado, maior número de habitantes, ultrapassando o Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. Em Sarandi, houve um aumento de 53% na população desde o censo de 2010. Essa diferença toda resultou nesse aumento em função dos dados e a informação de hoje de Letícia Tristão, da CBN Maringá. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. A estimativa que mais chamou atenção aqui na região foi o crescimento populacional de Sarandi. De acordo com essa prévia divulgada, né, pelo IBGE, Sarandi chegou a 126 mil habitantes, 28% a mais que a estimativa calculada em 2021, que era de 98 mil pessoas. E 53% a mais do que a população do censo de 2010, quando Sarandi tinha 82 mil habitantes. Nós conversamos com o vice-prefeito de Sarandi, que falou que esse crescimento populacional se deve à infraestrutura e também à proximidade com Maringá, né? Aqui em Maringá, de acordo com essa prévia do censo, o crescimento populacional foi de 4% entre 2021 e 2022, saindo de 436 mil habitantes para 454 mil. Se comparado ao censo de 2010, quando Maringá tinha 357 mil habitantes, o crescimento foi de 27%. A título de comparação, a população de Sarandi ultrapassou o índice populacional de Umuarama, de acordo com esse censo, essa prévia, né? Umuarama, que está com 117 mil habitantes. Joyce.
Obrigada, Letícia, por essas informações. E na economia, a meta para 2023, para parte dos paranaenses, será conseguir um emprego. E até agora, na região dos Campos Gerais, a Agência do Trabalhador de Ponta Grossa está entre as três que mais empregam no Brasil. Oportunidade à vista é o assunto de Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Os dados são do Ministério do Trabalho e Previdência, filtrados pela Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Estado do Paraná. Neste ano, no período de janeiro a dezembro, por meio da Agência do Trabalhador aqui da cidade, 3.834 pessoas foram colocadas no mercado de trabalho, ficando atrás da agência localizada em São Paulo, capital, com mais de 7 mil oportunidades, e de Manaus, no Amazonas, com 4.840 colocações no mesmo período. Em relação à performance estadual, o Paraná ocupa a primeira posição no país. Neste ano, foram 43.870 encaminhamentos aqui em Ponta Grossa, por meio da agência local, 54% a mais do que em 2021, que encaminhou 28.330 pessoas para oportunidades de emprego. A agência de Ponta Grossa aumentou em 56% o número de atendimentos, passando de 44.811 no ano passado para quase 70 mil neste ano de 2022. Joyce?
Muito obrigada, Ricardo. As notícias da economia também por aqui. Mas estamos em 30 de dezembro, ou seja, seguem a todo vapor os preparativos para o Réveillon em todas as regiões do estado. Em Toledo, na região oeste, há preparação para o maior Réveillon de todos os tempos na cidade, com 15 minutos de fogos. O evento da virada do ano deve reunir milhares de pessoas no Parque Ecológico Diva Paim. E quem vai nos contar um pouquinho mais sobre esta festa é Franciele Tien, da CBN Cascavel. Tudo então preparado por aí, Fran, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Está tudo preparado no Lago Municipal de Toledo. A ideia é fazer um grande show de luzes para os moradores da cidade e da região, também para os visitantes. Na última segunda-feira, foi realizada no gabinete do prefeito Luiz Adalberto Beto Lunite uma reunião para a definição de toda a organização do evento. Segundo o prefeito, o show de fogos será com pouco barulho e muita luz.
Serão 15 minutos, show pirotécnico, adequado a uma nova legislação que o município tem, do baixo estampido, que foi regulamentado segundo aquilo que preconiza, inclusive, órgãos internacionais que tratam deste assunto sobre estampidos de fogos.
E, além disso, uma estrutura com 40 brigadistas, caminhões-pipa e apoio da Guarda Municipal vai garantir a segurança da população. Já em Foz do Iguaçu, os hotéis já começaram a comemoração e o mais requisitado hotel nesta época do ano é o famoso por seus temas de virada de ano e já está com a sua lotação no máximo. Este ano, o tema é o baile de máscaras. Segundo o proprietário do hotel, Neuso Rafaim, serão mais de 2 mil pessoas e será o melhor baile dos últimos 32 anos.
Porém, esse ano é, sem dúvida nenhuma, o ano que nós temos certeza absoluta de que vai ser o melhor dos melhores réveillões já feito aqui no Rafaim Palace Hotel.
Em Cascavel, a virada será de muito louvor em frente à Catedral da cidade. Padre Jorge, que auxilia na organização, fala que é hora de reunir os jovens que estão afastados da igreja para comemorar a passagem do ano e receber a bênção.
A juventude se reaproxime da igreja, se reaproxime de Cristo, não é? E volte a participar com assiduidade das celebrações, porque o cristianismo é uma religião de comunidade, não é? Não dá para viver isoladamente o cristianismo.
Bom, e em São Mateus do Sul, a lei proíbe queima e soltura de fogos de artifícios sonoros na festa de Réveillon. E quem traz essas informações é o Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Fran. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. É uma lei que vigora no município de São Mateus do Sul desde 2019. Ela proíbe a utilização, queima e soltura de fogos e artefatos pirotécnicos sonoros na cidade, não só na virada do ano, como em qualquer outra festividade. Por outro lado, é liberado o uso de fogos de artifício que produzem efeitos visuais sem estampido. A lei foi criada em São Mateus do Sul pelo ex-vereador e veterinário Miguel Magnani Júnior e tem como justificativa a causa de possíveis acidentes, deficiência e mortes, além da perturbação, em especial para crianças, idosos, autistas, doentes e animais. O descumprimento desta lei acarretará em multa de 30 UFM, que é a unidade fiscal do município, e que serão revertidas para os cofres públicos da cidade. E as denúncias, caso alguém presencie a queima de fogos com efeitos sonoros em São Mateus do Sul, podem ser feitas pelo telefone 156. Eu volto com você, Joyce.
Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada, Fran. E assim, aqui no CBN Paraná, a gente já vai tendo uma noção de que essa legislação sobre os fogos de artifício está sendo bem comum em vários municípios. Aqui na capital paranaense é a mesma situação. É proibido o fogo de artifício com aquele estampido, com tiro, como a gente chama por aqui, e também haverá mais um incentivo para que haja só aqueles fogos luminosos. Então, vão se adequando também às festas de Réveillon em todo o Paraná nesse sentido. E este foi o nosso CBN Paraná desta sexta-feira, o giro estadual com as nossas notícias. Volta na segunda-feira, já em janeiro, com essa tradicional conexão entre CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Cascavel, CBN Ponta Grossa e também CBN Vale do Iguaçu.